137Cast, 137 Podcast in for the World. Comediantes locais e convidados tratam dos mais variados assuntos, sempre abordados com muito bom humor, direto da terra do Biqui e de Nerildo e Nerivan.
Vai passando o carro da pamonha. Pamonha de doce com queijo, pamonha de sal com queijo, um verdadeiro sabor.
Fala galera, estamos começando mais um 137Cast, esse é o segundo episódio da temporada de 2019. Está aqui ao meu lado ele, Arthur Carvalho. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Jefinho. Como você está, cara?
Eu não como você, mas queria aquela piada de tiozão que a gente sempre faz nos churrascos em família. Mas tamo aí, né, cara?
Tô bem, cara. Tô com dó de você, cara.
Nossa. Ó, a gente tá gravando aqui, que horas são? Uma e pouco da tarde, né? Não, duas. Eu tô até viajando. É duas e pouco da tarde. Eu não tive tempo de almoçar. Eu falei, não, Arthur, vamos ali comprar uma batata e tal. Cara, eu achei que eu tinha parado no aeroporto pra comprar a batata, porque R$14 um pacote de Ruffles e R$17 num energético de 700ml. Não. Rapaz... Ainda bem que a mulher parcelou em 3 vezes e eu tô tranquilão.
Falei, moço, eu acho que nós tá no Outback, né? Porque,
não, pô, pariu, que é isso? Boa tarde, Vitucho.
Boa tarde, Jeff. Tudo bem?
Eu tô bem, você? Parece que você tá dormindo ainda.
Pô, oh, eu fiz um procedimento que é ventosa no pescoço, aí eu tô meio sonolento. Tá meio sei, triste,
nem,
né?
Nem tem.
Caralho, isso eu não esperava. Eu esperava tudo.
Meu Deus.
Não, tá bem complicado, céu. Tá...
Você fez ventosa no pescoço.
Foi na coluna inteira também.
Breno Castro, muito boa tarde. E aí, cara, como é que você está?
Eu tô ótimo. Boa tarde, gente. Boa tarde todo mundo aí. Você, ouvinte. Tamo junto.
Passou a semana sem nenhum processo por conta do humor negro. Tá tranquilo.
Então. E sem nenhum show também.
Ah, não, então por isso não teve processo. E hoje a gente tá recebendo um convidado aqui. Ele é comediante também. Um dos corajosos que largou tudo pra viver da comédia. E... Tá bem? Passando bem, será?
Vendendo o corpo, tudo dá certo.
Luiz Filho, boa tarde, Luiz. Tudo bem, cara?
Fala, Jefinho. Fala, galera. Tudo bom? É Luiz Titonha agora.
Luiz Titonha, como é mais conhecido agora.
Por que você tá com voz de locutor nesse momento?
É porque eu mal posso ver o microfone aqui. Cara, eu me sinto numa rádio e dá vontade de desanunciar agora uma música aqui na Jovem Pan. É mais ou menos assim.
Pintou igual, gol.
Você tá igualzinho.
É, igual o locutor da Jovem Pan. Mas é bom a gente falar...
O cara da ventosa ali, que porra é ventosa nas costas, velho?
Nossa,
viado.
Eu também fiquei sem... Véi,
ventosa é quando você tá com o músculo nervoso, estressado. É igual uma mamadeira, assim, ó. Eles colocam... E vai chupando todo o seu sangue, assim, você não aguenta mais. É foda.
É, você
tá com o músculo estressado.
É, estresse, né? Tensão, né? Dia a dia.
Nunca vi o pedreiro fazer isso, mas então, tudo bem.
Bate uma laje.
Pedreiro. Não, mas
acorda
pode ser...
meio dia e tá com estresse.
Mas pode ser falta de exercício físico também, né?
Falta de sexo,
não, mas
né?
Com certeza, né? O seu tamanho.
É falta de sexo.
É, por exemplo, isso aqui também faz muito pra tatuagem também, assim, pra ficar mais brilhosa, libera o sangue, sabe? E, nossa...
Não, mas essa aí liberou pra outras coisas.
Não, libera sangue na não você fazer um negócio pra ficar mal desse jeito, é bom você ficar sem fazer.
Não, é porque é igual quando você toma banho em Caldas Novas na água quente, dá uma relaxada.
Não, mas então... você não tá com cara de relaxar, você tá com cara de morto.
Morto, tá
não,
mesmo.
Mas é porque, né, também cestou. Ontem cestou, né? Ontem cestou.
Ah, então não é a ventosa, é a cachaça.
É, boa.
Junto desculpa. Com a ventosa...
É, você tá vendo que ele tá dando desculpa pra
falar, então...
né?
É,
tô
falando nunca meu vi chef. Essa marca de cerveja ventosa. Mas então, Luiz Titonha, hoje recebendo ele aqui. Vamos começar primeiro sobre o giro de notícias?
Giro. Giro. Notícias.
Eu não preparei notícias pra variar, porque essa semana eu trabalhei mais que o cirurgião plástico da Gretchen, mas foi tenso, mas assim...
Trabalhou mal, né?
É, pois é. Não resolveu. Pelo menos eu consegui comprar batata de R$14. Tem as notícias
e
que rolaram
aqui. É que nem a cebola e salsa. É pois a mais ruim que a da onda.
R$14 é meu IPVA do pai.
Que tem gosto de plástico.
Mas vem menos ar. Tá bom, pelo menos isso já ajudou. Eu achei que ia vir muito ar. É. Tem as notícias que passaram essa semana. Acredito que vocês devem estar sabendo que o nosso presida liberou o saque do FGTS das contas ativas.
Aí.
Vocês têm FGTS na conta?
Eu tô desempregado há 8 meses, né? Então, assim, Você pode ter certeza que eu já saquei o que tinha pra sacar.
Nem de conta inativa não tem?
Nada, nada.
Você, Vitor, você não trabalha, né?
Não, a empresa que eu trabalhava migrou pra São Paulo. Aí todo FTS.
Não, mas São Paulo é dentro do Brasil.
Chamado não, demitido, aí o famoso que é demitido, né? Ah. Aí quando você é demitido, você pega todo o FTS. Foi bom, então foi tem. Da hora. Você tem saudades, Arthur? Inclusive.
Eu nem sabia disso, velho.
Você mora onde mesmo?
Mas é trabalho de carteira assinada, né?
Agora sim, né?
Então você tem.
Torce pra ser demitido,
gente,
então.
Gente, é porque eu era estagiário.
O pessoal não tá vendo o que eu tô vendo aqui, velho, infelizmente. Você, ô Arthur, de fone de ouvido, boné, pareceu o Etevaldo, o Castelo Rá-Tim-Bum, de um jeito, irmão.
Verdade.
Tem que postar, velho. Não, igualzinho o Etevaldo, viado.
Vou tirar o boné, nem pelo amor de Deus. O cabelo tá feio demais, vou.
Tá
a audiência aí vai achar ruim, mesmo vocês não vendo.
Então, aí tem esse saque do FGTS que vai liberar uma grana pra galera aí do país. É, parece que é 42 bilhões que vai disparar na economia.
O objetivo dele tá liberando isso aí?
Justamente pra dar uma ativada na economia, porque, como nós sabemos, né, tá ruim o trem, tá feio. A galera tá precisando de grana. Só que, tem um porém. Você tem 10 conto lá no FGTS, você pode sacar até 35%.
Você viu que a notícia que eu vi, é que parece que o filho dele realmente vai ser o
diplomata.
É, lá.
Ele falando inglês é ótimo. Nossa.
Não, eu fiquei pensando assim, porque ele falou que ele pode ser porque ele fritou hambúrguer, né?
É, eu vi
Minha
isso.
mãe faz uma lasanha dos deuses.
Olha, só
será que
merecia.
Ela não consegue ser presidente, não?
Ah, merecia.
A lasanha da véia é boa, viado.
Pois é, e inclusive a gente falou no primeiro episódio que a fila pra embaixada tá grande, né? O pessoal que trabalha no McDonald's já tá se candidatando.
Meio caminho andado já, né?
Então,
irmão?
Chapeiros tá aí, ó.
Goiânia, que tem o melhor pit dog do país.
Então,
a galera pode ser, ó.
Pois é, a galera é boa na chapa.
Acredite, você pode chegar na lua.
Aí.
Falar em chegar à lua, só te cortando, hoje é 50 anos do homem à lua, sabia disso?
Olha, isso é notícia importante.
É, uma coisa muito importante.
O homem nunca foi à lua.
Há mitos, né, de que o homem não foi mesmo.
Não, as imagens mostram que ele foi à lua, andou, viu que tinha terra e pedra. Se fosse pra ver terra e pedra num lugar longe, vai no Mato Germano.
Ó, que lá já tem asfalto, hein? Então tá evoluindo.
A pedra
Mato Germano 3.
É. Lá não tem muita pedra, pro pessoal não deixa pedra sobre pedra lá, né?
É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Não, cara, tô boa, tô boa. É, e é isso. Isso foi o Giro de Notícias de hoje.
Giro. Giro. Notícias.
E vamos para o tema. Inclusive, foi por isso que a gente trouxe aqui o Luiz Titon.
Quiseram me trazer só hoje, que eles ficaram com medo.
Que foi um tema bem polêmico, inclusive, né? A gente gosta de tratar de polêmicas. Que a gente fala daquele negócio, política e religião não se discute, mas a gente discute sim aqui. Vamos.
E trata tudo com humor.
É claro. É, e a gente, o tema de hoje é religião. Salva de palmas pro tema.
Todo mundo com a mão ocupada.
Hoje o tema é religião e a gente trouxe o Luiz Titon aqui. E a sua religião qual?
Eu sou umbandista. Na verdade, eu sou médio de umbanda.
Caralho,
velho. Eu incorporo as porra toda.
Meu Deus.
Ele não é baixo, não é médio.
Muita gente acha que você é da macumba.
É muito engraçado.
Qual a diferença do umbanda pro macumbeiro, por exemplo?
Candomblé
pra umbanda. Na verdade, macumba, se for na etimologia da palavra, ó, falei bonito, hein?
Eita.
É um instrumento musical. Na verdade, é porque, tipo assim, quando surgiu a umbanda, as religiões de espírito, a gente não tava muito ligado com o que o povo achava ou pensava. Então, começou a surgir um monte de termo pejorativo e a gente não quis mudar, não se importava com isso, saca? Mas, querendo ou não, hoje isso atrapalha bastante, na verdade, mas macumba se a gente for falar mesmo, que termo, é tipo um movimento de energia, tudo é energia, na verdade. Macumba é um movimento de energia, você pode fazer algo bom ou algo ruim, depende do seu pensamento, da sua intenção.
Ah, então dependendo, vamos supor, o cara vai fazer um pedido na vida dele.
Sim.
Aí ele vai com intenção ruim, aí ele vai se fuder.
Tem uma... A que a gente chama de lei, que é a lei da ação e reação. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então tudo que você faz, isso vai retornar de alguma forma. Se você faz algo de bom, vai retornar coisas boas. Se você faz algo ruim, pra retornar a dedada no cu. Basicamente é isso aí.
Eu sou ascendente em câncer. O que quer dizer isso?
Você vai morrer de câncer.
Uma pergunta. Você tem quantos anos, Luiz?
Tenho 27.
É, então você viveu os anos 90, assim. Desde criança, sim, você é da Umbanda?
Cara, é muito engraçado, porque, tipo, eu sempre me dei muito bem com a religião Umbanda em si. Pra mim, sempre foi normal. Pra mim, não tinha distinção. Pra mim, tudo era religião de forma diferente. Desde os 4 anos, eu já tinha ido em centro, sabe?
Ah, sim.
Aquele negócio de vó te leva, ah, vamos ali na festa de Cosme Damião e tal. E pra mim, era normal. Pra mim, não tinha nada de estranho. Eu fui ter uma consciência que as pessoas tratavam isso como algo ruim. Eu já tinha uns 10 a 12 anos.
E você notou diferença? Porque, por exemplo, nos anos 90, tinha muito humor zoando... É, aquela forma estereotipada da macumba, do Umbanda, do candomblé. Você notou alguma diferença agora nesse tempo moderno aí de Twitter?
Cara...
Politicamente correto.
Exatamente. Na verdade, politicamente correto deixou as pessoas com medo de falarem sobre as coisas. Né?
Mas o preconceito ainda existe, né?
Não, o preconceito existe e tá longe de acabar. Isso não só com a religião, isso em qualquer situação em si.
Vai demorar um pouco para as pessoas... adaptarem a isso também, porque não tinha internet há um tempo atrás, e agora que a religião começou a ser mais explícita, principalmente o candomblé e tudo. Então os rituais, as coisas que envolvem ritual pra galera é estranho. Sim, realmente, até pro espírita, pra quem é espírita, e quem não é espírita vai ver a religião como é. O cara acha estranhaço que ele trem de passe.
Só uma curiosidade, por exemplo, o candomblé não é religião. Falando mesmo, a única religião é a Umbanda. O espiritismo, ele é uma doutrina espírita, uma doutrina espiritual, e o candomblé é um culto às energias da natureza. Agora, como religião mesmo fundada, é a Umbanda.
Massa.
Mas tudo tem o mesmo fundamento. Deus é um só. Na verdade, Deus, ele deixou a palavra, ele não deixou a religião.
E você...
Chupa aí, é de Macedo.
Você
sabe que a Record perdeu um processo, né?
Ah, vai ser obrigado durante um ano, né?
É, eu não lembro agora a coisa.
Eu fiz o link pra vocês.
A Record fez uma matéria, pra quem não se lembra. Record,
durante anos, ela vem sempre colocando as religiões de matriz africana como algo demoníaco e ruim. E aí teve um processo no Ministério Público
por causa
da intolerância religiosa. E ela foi condenada em todas as instâncias e agora ela vai ter que se retratar.
Durante algum tempo vai ter que passar matérias enaltecendo.
Vai passar 10% das matérias?
10%.
E será que a menina que empurrou o Padre Marcelo é da Record ou da Universal? Que você viu?
Ódio.
No empurrão que ela tomou?
Não,
que
eu não sei,
cara,
mano.
Tomou, caraca.
O Padre Marcelo tá erguendo a mão pra Deus e não viu a mão do demônio chegando por trás, meu rei.
Porra, mas todo mundo fica julgando. Eu não julgo a mulher, sabe? Porque, tipo, vai que ela é mãe de um coroinha, sei lá.
Meu Deus.
Perdão, gente. Perdão, brincadeira.
Na verdade, ela tá praticando um novo esporte olímpico, que é arremesso de padre.
Tá chegando, né?
Então.
Galera, você estava falando sobre, nos anos 90, tipo de humor, né? Que tirava onda da Umbanda. Mas assim, se a gente for pensar bem, o humor, com o passar do tempo, ele vai mudando, assim, vamos supor. Antigamente, na época até do Didi, nessas coisas, tiravam onda tanto com o negro... tanto com os gays. E hoje em dia, acho que pela evolução da sociedade, isso vai sendo negado. A galera não gosta mais, fala, não, um nível fácil de chegar, algo errado. E hoje em dia também tem coisas que a gente não discute, mas vai discutir mais pra frente. Acho que vai evoluindo com a sociedade.
A galera vai estudando, mas assim, o conhecimento, ele é uma arma, né? Você pode usar ela de uma forma boa ou de uma forma ruim. Sim. Em tudo. Porque hoje em dia tem muito aquele negócio... Tipo, na comédia que a gente faz, um gordo fala de gordo, mas outro não fala porque não é o seu lugar de fala, né? Um preto pode falar sobre as ideias, se, que acontece com o preto, mas um branco não pode porque não é o seu lugar de fala. Tem a sua, eu particularmente acho que tem realmente a sua vertente ideológica certa, mas também tem umas coisas que eu acho que excedem, tá ligado? Eu acho, porque pra mim não é o que fala, pra mim é como se fala. Dependendo da forma que você fala, você pode falar sendo ofensivo ou pode ser engraçado. As próprias piadas de humor negro do nosso querido Breno aqui, né? Eu não faço piada de humor negro porque não é minha vertente, mas eu sei olhar e falar, caralho, essa piada foi boa, velho.
Não é falar só por falar, né, velho? Tipo, tem cara que fala só pra causar, igual a gente discutiu.
Mas com o lance da religião sua, você deve ter recebido ao longo desses 27 anos seu, né, muita piada, assim... qual que é a mais clichê que o povo fala? Ah, eu tenho um tio que morreu, conversa com ele pra mim. Essas gracinhas o povo faz muito.
Não, na verdade, é interessante. Na verdade, o pessoal não faz piada, o pessoal tem medo.
Ah, é verdade, já vai que você...
É, não, mas é, o pessoal tem... E, tipo assim, acaba que eu tenho algumas horas, eu sou comediante, eu sou filha da puta. Então, tipo assim, eu tô falando... Aconteceu várias vezes, então tá, porque eu tenho mania de pensar alto. Então as coisas que eu tô pensando... Eu parece que eu tô conversando sozinho. Mas eu tô só pensando e falando ao mesmo tempo, sabe?
Não faz isso perto de mim não, pelo amor
Exatamente.
De Deus.
Exatamente. As pessoas olham pra mim e falam assim... Cara, por que, que você tá conversando sozinho? Aí eu olho com toda a minha cara assim de finesse e falo... Quem disse que estamos sozinhos?
Tá eu e o Estepa.
Meu Deus.
Caralho, eu já vi muita gente trancar o fiofó por
causa disso. Alô, Lucas Bate. Aí gosta.
Inclusive, a gente tá em 5 pessoas aqui. Tem mais gente aqui dentro de tudo?
Ah, mas com certeza, irmão. Não sei se
você não,
pode
você
ter
tá vendo mais alguém aqui? Não. Não,
cara, na verdade,
tá vendo,
sim.
Né? Essas aí,
na verdade, a vidência é um tipo de mediunidade. A minha vidência não é tão aflorada. Então, eu não sou um cara que vejo muito.
Traz amor em 3 dias?
Se morar em Goiânia.
Depende, né?
Liga pro Jeff.
Depende do amor que você quer. Mas você sabe, o pessoal fica falando de amarração, mas você amarra a pessoa, você não amarra o sentimento dela.
Ah, eita.
Tem como amarrar também sem fazer isso?
Tem, pega um cadarço.
Uma corda.
É. Tem, o João de Deus tá aí pra provar.
Vire de costas, vou lhe curar.
Cara, e é engraçado. É bom falar desse negócio de João de Deus, porque, tipo assim, a mediunidade, ela existe. É igual qualquer religião, você pode fazer o bem ou o mal. Pessoal que dá universal lá, que reza pra caramba, vai pros montes, o caralho, a quatro lá. Se eles rezarem por algo bom, bacana, mas é aquele povo que fala assim: essa menina me fez isso comigo, eu vou rezar pra Deus castigar ela.
É.
Tá jogando uma reza negativa, porque quem pode julgar quem fez certo ou errado não é a pessoa.
É Deus, é
verdade. Bacana. Exatamente. E aí, esse negócio de João de Deus é engraçado, porque a mediunidade, ela existe. Só que você escolhe se vai usar ela da forma boa ou da forma negativa.
Luiz, e sim, quando a gente começa no humor, todo mundo aqui é comediante, a gente tem medo de falar de alguns assuntos, tipo política, esporte, religião. E, tipo assim, o que você acha disso? Você acha que realmente precisa ter medo? Você já tentou fazer algumas piadas sobre a sua religião?
Cara, na verdade, tudo é um amadurecimento, né? Quando você tá começando... Você não tem uma métrica, você não tem um conhecimento, não só sobre o assunto, às vezes o assunto você tem, mas a pessoal às vezes não sabe, mas a gente estuda muito pra fazer humor.
Muito.
Tem que estudar técnicas, características, como se faz. Não é simplesmente subir no palco, pegar o microfone e falar palhaçada.
É.
Então não é que as pessoas têm medo, é porque eu acho que às vezes as pessoas não sabem ainda como usar o humor pra falar desses assuntos.
Sim.
E acaba que depois, quando você vai pegando mais experiência, você fala de tudo. Eu hoje, eu não, no início eu tinha receio, hoje eu não tenho. Eu falo independentemente política. Já falei em altos shows, alguns posicionamentos políticos, sem saber se a plateia era de direita, de esquerda, e sem preocupar com isso. Se eu achava que eu tinha que fazer aquela piada, eu fazia aquela piada.
Eu acho que hoje religião dói muito na ferida do povo ainda. Mas que a pessoa dói. É fã de comédia.
A gente fala que o nosso estado é laico, mas não é laico, não.
Não é não.
Não é laico, não. Ele é mascarado como laico.
Sim.
Eu fiz umas aspas aqui, ninguém nem vai ver que eu fiz aspas. Né?
A gente viu. E o pessoal que tá aqui no estúdio também.
Ele é mascarado como laico, mas ele não é laico de verdade. Né? Ele só é uma passada de pano pro povo achar que a gente tá acreditando.
Não,
a gente sabe que não é assim.
No meio do humor a gente vê muito isso, tipo hipocrisia, saca? Vamos supor, a gente se zoa... Pode até falar de uma característica nossa, assim, muito engraçada, mas muito triste pra gente mesmo, uma forma de humor. Aí você vai falar de alguma coisa que afeta a pessoa indiretamente, cara, a pessoa fecha a cara na hora, mano. Então, assim, a galera não tá muito evoluída nesse quesito, não, muitas pessoas.
Mas o próprio humor aqui na gente já não tá... Se a gente for comparar o nosso humor com o humor americano...
É, aí...
A gente tá anos luz, né? Nós temos pouco mais de comédia stand-up, acho que não chegamos a 15, tem um pouco mais de 13 anos.
Sim,
levando
total.
Lá da época do comédia ao vivo e tudo mais. Agora vai ver os vídeos dos deuses do humor lá da América.
Você tá louco.
Década de 79... Richard Pryor e tudo mais.
Não, na verdade, começou mesmo o stand-up nos anos 30, né? Uhum. Tipo assim, o mestre cerimônia, apresentar as peças, tudo.
Exatamente.
Anos 60 teve o boom, que teve muitos conhecidos, né? E assim, só que eu acho que hoje, nos anos 2019, a religião também não é... Ah, eu quero chocar. Muita gente, artistas, vamos falar de religião pra chocar. hoje eu vejo que já não é isso. Hoje tem umas pautas mais na frente, que é mais à frente, como a política hoje é o novo, meu Deus. Se fazer uma piada que a pessoa não gosta do candidato dela, é a mesma coisa ter ofendido a religião dela nos anos 90, sabe? Isso é um pouco complicado.
A questão é dessa política é extremismo, né? Aí a pessoa já é extremista. Exato. Assim como religião também, às vezes. Só que o porém, cara, religião é muito mais sentimental do que política. O cara não tem um político como sentimento. Agora, Deus é um ser superior e tal. Tem gente que idolatra o Lula e é um ser superior pra eles, né? Mas, por exemplo, mas assim, Deus é uma figura, assim, geral pra todo mundo. Então, se a gente falar mal num show, como o Thiago Ventura fez aquela piada lá, cara, eu não consegui rir, pra te falar a verdade.
Cara,
eu gosto de humor negro também, porém, inteligentíssima piada, mas até o Breno também, o Breno que é do humor negro, achou pesado.
Não, eu ri pra caralho, velho.
Mas como é de centro,
mas eu vou te falar uma coisa, assim, tirando um pouco a emoção, indo pra razão.
Entre razões e emoções. Obrigado,
tem a saída.
Assim. Tem que pôr NX Zero em todo o podcast.
Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Quero voltar mais não. É um pouco de hipocrisia isso. Às vezes, na moral, porque pensa comigo. Deus, é lógico, a maioria do pessoal, ele é cristão. Então, Deus acima de tudo. Mas, levando pela razão, e quem acha que o demônio é tudo? Não tem as
religiões... Toninho do Diabo tá aí pra falar isso.
Não tem as religiões satanistas?
Sim.
Quer dizer que eu posso fazer piada com eles?
Não.
E não posso fazer com...
É verdade. Aí que tá, eu acho que o ponto...
É a mesma coisa daquela época, desculpa te cortar, da época do Rafinha, que ele tinha feito, que ele tava discutindo com o Ju sobre uma piada que ele fez com o Holocausto. É a mesma coisa.
Se Danilo.
Você... Era o Danilo. Perdão, Danilo. Se você...
Só o inimigo.
De uma piada de português, você perde totalmente o direito de...
É, bem essa.
De questionar qualquer outro tipo de piada.
É.
Porque você tá atacando o que pra aquela pessoa... Ele tá glorificando.
E eu acho assim também muita intenção, né? Por exemplo, eu sou cristão, não sei. Tipo, Rogério, você é certo?
Cristão também.
Você.
Eu acredito em Deus, porém eu não tenho religião.
Sim. Você é mesmo?
Eu sou cristão também.
Eu, por exemplo.
Mas você não perguntou, mas eu sou cristão também.
Viu? Ah, não, mas.
E embora o povo não ache, um banda também é cristianismo.
É. Claro. Mas a. Sim. É, assim, caralho, eu tinha Jesus, Deus. Não. Só que acontece. Eu acho que, porra, se você quiser fazer um ateu, que a galera que milita muito, quer fazer piada, da hora, faz piada sobre a igreja, eu mesmo. Até mostrei um texto que eu tava fazendo com o Arthur, sobre eu fazendo piada sobre dízimo da igreja, tudo a gente faz, sabe? É, vocês, católicos, faz piada sobre padre e tudo.
Nossa.
Só que eu acho que, a partir do momento que você torna isso uma forma de tretar com as pessoas, brigar com as pessoas, já se torna meio errado. E eu acho que a sua religião, que é o Umbanda, deve sofrer muito isso, porque a galera vê com preconceito. E vem lá da época da escravidão, né, que já era, tipo assim, uma religião africana, que já vinha...
É meio complicado, porque, por exemplo, quem que vai medir se a pessoa tá indo pra tretar ou não? Qual que é o termômetro pra isso?
Não, vou dar...
Porque se eu falo, por exemplo, o que o pessoal fala da Umbanda? Fala de algumas... Porque, sim, é a magia, tá? Beleza. Como eu falei no início, tem a parte que o pessoal faz boa, mas também se tiver alguém que quer fazer uma bosta, vai fazer.
Claro.
E é lógico que a questão é que a nossa religião, ela é muito... os rituais dele, às vezes, podem ser não tão ortodoxo. Não sei se ortodoxo seria a palavra, mas não tão acostumado com que as outras religiões estão. Mas qual que vai ser o termômetro pra isso? Porque, por exemplo, vocês estão vendo a parte negativa, e aí aquela parte negativa, vocês vão fazer piada. Tem pessoas que pegam um dízimo, fazem obras, mas tem pessoas que roubam um dízimo.
É isso que é a piada.
Aí se eu faço uma piada sobre isso, quem vai falar se eu tô fazendo pra tretar ou apenas tô
não,
fazendo
uma não, piada? Não, não. Mas
é sua visão.
Vou dar um exemplo. Qual que é o errado? Isso a maioria dos crentes fazem, né? Isso é um ponto negativo. Vocês falam, eu sou da Umbanda. Vai chegar uma hora que alguns desse tipo de crente vai querer te converter pra religião dele, sabe? Querer falar assim, ó, não, você tá fazendo Umbanda, mas Deus tem um plano pra sua vida.
Não, mas
isso,
não,
isso, aí, isso daí... Todo, então, mas isso daí que é o errado, sabe?
Não é errado a pessoa tentar convencer outro de outra religião, porém, assim, eu acho errado é ficar criticando, igual religiões fazem. É esculacho lá, igual a gente comentou da Universal aí, que vai ter que... Foi processada pela Umbanda. É assim, é erradíssimo.
Claramente, ela usou uma concessão pública.
Ainda mais a TV, né? Ainda mais colocando na TV. E outra, que se você produz um texto falando de religião, então em qualquer assunto, você tem que estar preparado pra metralhada de hater que vai ter. Ainda mais religião. Cara.
Por isso que
religião
eu falei, você tem que ter o conhecimento daquilo que você tá falando.
Sim.
É o que. As pessoas hoje acham que não fazem tanta piada sobre isso, às vezes, porque justamente por isso, porque não tem o conhecimento.
Achei que a porta tava abrindo sozinha.
Isso é o Luiz, hein?
Não, relaxa, tá todo mundo quietinho aqui.
Todo mundo curioso assistindo.
Ô, Estepa, o banheiro é lá fora, viu?
Então, eu acho que as pessoas não têm o conhecimento que suficiente para falar sobre o assunto. Porque você vai ser questionado. Eu, como um bandista, eu sou questionado.
É, mas o
exemplo... As pessoas chegam para mim. Uma vez uma pessoa tava conversando sobre religião. E aí a gente tem os nossos cânticos. Porque a igreja tem um hino, a igreja católica tem as músicas dela. E os nossos a gente chama de pontos. Não sei porquê, na verdade eu nunca questionei o porquê que chama pontos, mas a gente chama de ponto.
É assim, ponto.
E aí eu...
Oferecimento, Bruno Godoy.
Obrigado, gente, valeu, até a próxima.
Canta um pedacinho de um ponto pra gente saber como é que é. Você sabe algum?
Sei vários, depende do que você quer, cada ponto tem uma finalidade.
Inventa não.
Pra podcast, tem um ponto pra podcast?
O pessoal, na verdade, sim, o que o pessoal mais... zoa, por assim dizer, aquele o sino da igrejinha faz belém blém blom, deu meia noite o galo já cantou. Ué. Seu tranca rua que é o dono da gira.
Ih. Meu Deus, já vai brigar.
Oi, corrigir. Mas o que eu lembro até hoje que eu cantei nesse dia, era um ponto que era mais ou menos assim, ó. Por exemplo, me dá licença minha mãe Oxum, que no seu ponto eu vou remar, é pra Deus e Nossa Senhora para todos me ajudar. Ai, quem pode mais? É Deus no céu, ai. E nos terreiros de Umbanda, é Deus no céu. Foi o ponto que eu cantei pra ele, né? E aí eu parei de cantar o ponto, ele olhou pra mim e falou: e o Exu Caveira? Eu falei, o que que tem? Porque as pessoas pegam essas coisas que as outras acham que são ruins, porque não tem um conhecimento. Sim. E aí começa a te questionar. Só que eu sou uma pessoa, eu sou médium realmente de Umbanda há 8 anos. Eu... incorpora realmente tudo mais. Eu tô lá pra ajudar pessoas. Porque as pessoas vão no centro de Umbanda como a única salvação do mundo. A última salvação do mundo. Todo mundo que vai no centro de Umbanda já passou pela católica.
Fez um tour.
Já passou pela evangélica. Já foi budista. Já foi o caralho de asa e não resolveu. Fala, é na macumba que vai resolver. Chega lá, a primeira coisa que ela ouve é o seguinte: às vezes que você tá passando é um karma. Pra você melhorar a sua vida, depende do seu merecimento.
Caraca.
Não é só bater uma vela aqui achando que você vai ficar rico amanhã.
Pão na cara, se eu vou lá pra trocar ajuda, ele não ser irmão.
Quando eu digo no desrespeito...
Vou pro demônio
mesmo
agora.
Só concluindo aqui rapidão. E aí eu até que me perdi aqui. Vou até dar uma colada aqui.
Cara, vai no meio do raciocínio.
Eu falo questão do desrespeito, vou dar um exemplo. A Record é uma concessão pública, né? Tipo assim, é pro povo brasileiro, que o Estado é laico, deveria assistir, né? É, a partir do momento que você faz uma matéria denegrindo uma religião, isso está usando um espaço público para um Estado que é laico para diminuir uma religião. Isso que é o desrespeito, sabe? Mas, por exemplo, você fazer um texto seu canal sobre destruindo qualquer tipo de religião, é um direito seu ver quem quer.
Mas aí você, a gente como vai pessoa usar um agora, pouco. Figura pública, por exemplo, não pode tomar partido disso. TV, mas, principalmente.
Mas aí a gente vai entrar mais em política, pública, né? Porque toda TV é concessão, mas toda TV ela mostra aquilo que ela quer se beneficiar.
Lógico. É claro. Mas só que, por exemplo, eu acho também o canal fechado já tem outra pegada em relação a isso. O lance da Record justamente que pegou foi por conta disso. É uma empresa privada, mas ela utiliza do meio de concessão pública pra distribuir o seu sinal.
Sim, pega o lugar de fala pra expor sua opinião, né?
É, o lugar... isso que público. Aí no caso, mas no caso deveria ser assim, supondo que eles querem decorrer sobre o assunto, né? Fazer um... seria ser mais tranquilo, sabe? Não destruindo. Tanto que perdeu, né, na justiça aí, né?
Luiz, você falando sobre buscar ajuda no Umbanda, uma vez eu fui sacar uma grana no na caixa, tinha uma senhora vendendo pano de prato na porta do banco lá e tal. Aí ela: meu filho, ajoelha aqui. Não, vem cá, abaixa aqui. Preciso conversar com você. Tá bom. Ela, eu baixei. Ela falou assim: alguém fez uma coisa muito ruim pra você. Aí eu
casei, faz assim, pouco tempo. O médico.
aí eu, tá, prossiga. Aí ela falou assim: não, é porque fizeram um trabalho espiritual pra você e eu quero desfazer isso pra você. Aí eu falei assim: eita, tia. Eu tinha brigado realmente com um parente um tempo atrás, né? Eu falei assim, mas será que a minha tia fez macumba pra mim? Eu não sabia que ela era da macumba. Aí tá, né? Eu falei assim, não, então a senhora falou que tem, faz aí, né? Aí beleza.
Podia só sair.
Aí ela tirou uma linha e começou a amarrar e falar uns negócios. Aí o cu já tava trancando na hora, né? Aí ela dava mais um nó, falava no trem, aí ela falava pra eu repetir a oração junto com ela. Aí eu repeti e tal. Aí ela terminou, ó, filho, você tá livre, essa mulher não vai fazer mal mais pra você. Aí eu falei, nossa, que bom, ela é R$500, tá? Aí o quê? Aí eu, R$500? É, pra eu fazer o trabalho aqui. Não, então faz de novo.
Volta o trabalho.
Volta o trabalho aqui. Tá R$500, moça.
O bom que você tava com o cu trancado e foi repetindo o que ela
ia falando. Não, e ela é muito esperta. Ela na porta de um banco, ela falou, não, pô, vai pegar dinheiro, né? Vai me dar dinheiro aqui. Eu vou jogar uma dessa em cima dele. Aí eu falei, moça, pois eu vou continuar com essa tragédia na minha vida.
Aí você saiu de lá com a praga da macumbeira.
Então, não. Aí
adquiriu duas.
Aí eu tinha.
Pra desfazer mil agora.
Aí ela falou... Você guarda a linha dentro da sua carteira e tal, que não sei o que. Eu falei, moça, mas eu não tenho R$500. Eu não vou sacar nem isso aqui. Eu vim aqui pra receber uma grana, mas nem isso tudo. Ela não faz por 200. Foi a promoção da macumba agora.
Então. O gerente enlouqueceu, né? Uma coisa...
O final falou, moça, uma cachaça e um cigarro, a gente tá resolvendo tudo. Pega,
assim, aí, né? Conversa vai, conversa vem. Eu sei que o desfecho lá saiu por 20 conto. Ainda tomei ré em 20 conto lá. Viu? Cara, e eu fiquei comprei um pedaço de linha por R$20.
Mas esse tipo de
que
abuso...
Linha cara, hein?
Mais cara, foi mais cara que a batata aqui.
Porra, cara, mas assim,
a batata eu compro.
Esse tipo de... Igual o Valdomiro lá, que fica pedindo dízimo e levando cartão, e não quero dízimo pequeno, não, irmãos. Isso também, isso é uma certa forma de roubar.
Sim, sim. Eu acho que ele tá certo, não tem que estar pequeno mesmo.
Tem várias coisas que a gente pode analisar dessa história do Jeff, por exemplo. A questão que você falou assim, ah, mas será que minha tia fez uma macumba pra mim? A macumba não é só acender uma vela preta, matar um galo, não. Uma oração, se ela for te...
Mas
pra,
descobre
pra
quem
te fazer
faz.
Fazer um mal, depende.
É igual o Intercept?
Tem... Cara, tem como descobrir.
Se ele tiver o IP da pessoa, né?
O Glenn vai vir.
Vamos rastrear. Que criptografar esse negócio aqui. Mas se a pessoa te espraguejar.
Vixe.
Tipo, rogar uma praga pra você.
Aí sim.
É uma macumba.
Vixe.
Ela tá querendo te derrubar.
Mesmo a pessoa não sendo do
cara. Independentemente quem
pensamento
seja.
Pensamento mal, assim, né?
No caso que tu acredita que é tudo energia,
ser
né?
Um bandista ou não, é porque ela tem uma mediunidade.
Uhum.
Consequentemente, ela... Quer dizer, teoricamente, ela tem que saber ou ela aprende a lidar com as energias, com as forças da natureza. Começa a ganhar esse conhecimento. Mas todo mundo tem mediunidade.
Mas
a questão é que umas têm missão de desenvolver e outros não. Mas um... Ele fala, cara, eu quero que você... Sei lá, se foda assim, 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 assado. Ele tá te rogando uma praga. Ele tá movimentando uma energia mesmo inconsciente. Se vai acontecer com você ou não, depende de outros vários fatores que não cabe explicar aqui. Mas ele tá te jogando uma cumba.
Umbanda. Umbanda acredita em Jesus Cristo, é, sei lá, segue o Chico
falou.
Xavier.
Sim, eu falei
gosta
agora...
do Di Ferreira.
O Di Ferreira já tá mais ali no toninho do diabo.
Não, mas por exemplo,
não, mas eu falei aquela
acredita
hora,
que
mas...
vai reencarnar, Jesus vai voltar?
Eu acredito.
Umbanda.
Eu falei aquela hora, mas eu falei brincando, não. Realmente a Umbanda acredita sim em Jesus. Uhum. Deus é um só. E é uma coisa interessante. Na verdade, são concepções.
O que
é a Bíblia? Me explique você. Como é que surgiu a Bíblia?
Se fudeu agora, hein? Vai lá.
Eu acho que não.
O povo acha que eu só sei beber e fazer piada,
não,
né?
Minha pergunta é assim, moleque. A pergunta é, se a Umbanda acredita, tipo, em Jesus Cristo vai voltar...
Sim, eu vou te concluir esse raciocínio.
Você não é evangélico, você falou? Você tem
sim.
que saber.
Não, a Bíblia...
Vai.
Não, mas a Bíblia foi...
Lá.
Vamos lá, os apóstolos
atenção,
escreveram...
Atenção, pessoal da igreja do Vitucho.
É isso aí.
O pessoal da célula não sabe falar o que é Bíblia.
Não,
por que eu te fiz essa pergunta? Porque assim, eu já ouvi, a maioria dos trabalhos fixos de carteira assinada que eu tive, antes de ser esse desempregado que acha que faz humor, eu sempre trabalhei com pessoas evangélicas, sempre, é impressionante, toda sala era só pessoas evangélicas, e a maioria das pessoas falavam, a Bíblia é o único livro escrito, é o único livro que você lê com o autor presente, umas palavras bonitas, bacana, mas se for pegar a origem da Bíblia mesmo, ela nada mais é do que um apanhado de escritos, que estavam em aramaico, da antiga biblioteca da Alexandria, da... Como é que é o nome daquele negócio que o Edir Macedo construiu? Templo de Salomão. Dos dois primeiros templos de Salomão existentes, que os dois primeiros caiu, esse do Edir Macedo é o terceiro, que se denomina
Inclusive,
Templo de Salomão.
Inclusive, a bibliotecária deve era a Marina Silva, né?
Então era um apanhado de escritas. Que está, ó, cara, o Bitucho ali tá pesquisando na internet.
Não, tô pesquisando aqui o ranking das religiões. É sério.
Que é a Bíblia?
Não. Que é a Bíblia, né?
Google.
É pra trazer os dados. É que ele falou sobre todo religião, todo muito cristão, né, que trabalha. Eu queria trazer os dados aqui.
Ah, tá. Aí, então, tudo escrito em aramaico. E aí, de repente, depois do cristianismo e tudo mais, ela foi traduzida pro latim. Eu não vou falar datas porque eu não me recordo datas não agora de cabeça. Não. Mas ela foi lá. Não faz piada.
Pelo amor.
Não vou.
Sem piada infame.
Não late.
Ela foi traduzida pro latim. Na Alemanha.
Hoje é festa.
Na época que era.
Porra, é impossível.
Eu dando aqui eu fazendo um negócio filosófico na bagaça. Eu vim pra acrescentar nesse podcast aqui, ó.
Ai, cara.
Ela era traduzida em latim. As missas naquela época era só o cristianismo, naquela época de cruzada e tudo mais. Eram rezadas com o padre de costas pros fiéis.
Uhum, e a todas mulher as bíblias atrás.
Exatamente. A dedada no cu do padre. E aí.
Vamos cortar essa parte aí.
Aí era rezada com o padre de costas pros fiéis. E em latim. E aí Martinho Lutero, incontente com várias situações que a igreja tava fazendo, cobrança de.
Usura.
Não era esse o nome que a história dá, mas é a cobrança de indevida de várias coisas, venda de pedaço no céu, venda da cruz de Cristo e tudo mais. Ele rompe com a igreja e fala que a Bíblia deve ser feita no alemão, que era a língua da época, e deve ser livremente interpretada, cada um interpreta da sua maneira.
Sim.
Por que
aí
que eu quero
que tá
chegar
o perigo,
nisso?
Né?
Por que que eu fiz toda essa história?
Valdomiro.
Eu não sei se alguém, eu não falo, eu tenho um pouco conhecimento, alguém que fala inglês?
Eu falo um pouco.
Marless.
Quando você. Então você sabe que quando você. Que as palavras. Quando você quer falar algo em inglês, é diferente do português.
Sim.
Por
sim.
quê? Porque são palavras diferentes. Às vezes você tem que pegar o contexto e interpretar aquele contexto.
Sim.
Certo? Então você se perde muita palavra. E depende da sua interpretação. Imagine traduzir escritos do aramaico pro latim.
Você tá doido,
você acha que não perdeu várias interpretações?
Claro, claro.
E do latim.
É igual fofoca, né? Você fala um que chega no ouvido da pessoa de outra
isso no stand-up,
e do latim pro alemão. Você acha que também não perdeu? Quando Lutero rompe com a igreja, tava sendo criado naquele momento a prensa, que era a máquina de fazer cópias em grande escala, né? Naquela época.
Isso é mesmo.
Só que antes disso. Tudo que você queria, quem tinha a Bíblia, quem tinha dinheiro, que pagava os copistas, que a pessoa escrevia na mão a Bíblia inteira. Imagina uma pessoa escrevendo na mão a Bíblia inteira. Vai chegar uma hora que vai comer palavra, que vai comer letra.
Vai mesmo.
Então imagina o tanto de interpretação que se perdeu.
É.
Então hoje nós temos uma Bíblia, que tem várias palavras bacanas, beleza, mas será que tudo que está naquela Bíblia está certo?
Eu também tinha essa dúvida.
Por causa de toda essa perca, Lutero falou que a Bíblia deve ser livremente interpretada. Ele lançou o protestantismo.
Protestantismo.
Isso, obrigado. Consequentemente, daí que veio a religião evangélica.
Crente, fala crente.
Eles interpretam a Bíblia daquela maneira, porque Lutero deu a eles, digamos assim, no movimento luteranista, a possibilidade de interpretar dessa forma. E por que a minha interpretação espírita é errada?
Sim.
Eu falei a questão daí que mora o perigo justamente por isso, porque pela Bíblia ter palavras difíceis, essas coisas assim, aí o cara usa do artifício que ele é inteligente e tal, ali engana as pessoas com isso, né? Fala assim, tá falando isso aqui,
massa,
né? Que não sei o quê.
Eu dei o Google aqui, ó. Segundo o que o Luiz falou, né? Tava dando o Google aqui.
O que é
sobre 87% da população brasileira é cristã. Então realmente você vai encontrar muita gente. E hoje a religião umbandista aqui tem cerca de 3,8 milhões de pessoas. Num país de 205 milhões de habitantes.
Mas essa pesquisa é de quando?
Mas 2017. Tem uma coisa também, ô Vitor, tem várias 18. Coisas. Por exemplo, a Umbanda é nova. A Umbanda tem pouco mais de 100 anos. A Umbanda, nossa, o pessoal agora tá falando que umbandista de merda. Porque eu não lembro agora, acho que foi 15 de novembro de 1900. Acho que foi 1915. Se eu não estiver enganado. Guerra, então. Pesquisa aí, ô Vitucho, o nascimento da Umbanda, mas acho que foi isso aí. Tem pouco mais de 100 anos.
É, e a pessoa tá começando a descobrir agora também, tá vendo como são os rituais e tal. Dá pra pessoa
sabe
aceitar,
que é interessante? Esse tema vem num dia bacana. Hoje tá fazendo 50 anos do Homem à Lua. Chico Xavier falou que hoje era a data limite. Vitucho, aí vou puxar o gancho que o Vitucho falou assim: você acredita em Deus? Que...
Hoje é a data limite?
Isso. Pô, hoje é a data limite. Vai ser a virada.
O Vitucho falou assim: você acredita em...
Talvez esse é o último podcast.
Né? Porra. O Vitucho falou assim: você acredita em Deus e que Jesus vai voltar e reencarnar de novo? Pra nós umbandistas e toda a doutrina espírita, a data limite é o quê? O que, que a Bíblia fala em Apocalipse? Que Jesus vai voltar e os demônios vão sair da terra e não sei o quê, e parará, parará, parará. Pra nós hoje, na data limite, é mais ou menos o quê? Chico Xavier falou o quê? O homem foi à Lua. A partir do dia que o homem foi à Lua, nosso planeta Terra, ele ganhou uma segunda chance. Que se não houvesse uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial, num período de 50 anos, todos os seres das trevas seriam retirados daqui, e a Terra começaria a entrar em evolução própria. Então, viriam novas tecnologias, a humanidade ia se recompor, se refazer, ia começar a ser mais humanista de verdade. Uhum. Parará, 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 parará. E essa data limite se deu hoje. Então, para nós, hoje, a partir de hoje, é um recomeço.
Ai, que bom.
Um recomeço positivo.
Isso aí, gente. 12 horas para fazer uma guerra, hein?
Quem quiser. Luiz,
vamos salvar a humanidade.
Já era. Existe Luiz, já
foi. Acabou 15 de novembro de 1908.
Quase, errei por 7 anos.
E 18 de maio de 2012 foi oficializado no Brasil, agora com a lei 12.644.
Exatamente. Então, hoje, tecnicamente, para nós, toda a revolução que o Apocalipse falou que ia acontecer, tá acontecendo hoje.
Não, eu já
que
tava
não quer dizer que Deus, né? Só que não quer dizer que Deus vai descer novamente aqui, de braços abertos, ao som de Rosana nas alturas. Né?
É. Rosana nas alturas.
Lá no Candomblé também, na Umbanda tem a Rosana também?
Não, a gente não canta esse não.
Mas tem ela
eu
lá.
Eu não sei nem quem é Rosana.
O irmã chama, eu também não faço ideia.
Pra te falar a verdade.
Tem um texto ótimo.
É o padre do balão, Rosana.
Ele foi visitar ela.
Na verdade,
ela,
ele foi conhecer ele ela.
Foi conhecer, ela falou, não, nem fudeu.
Ele foi conhecer ela e a mulher empurrou ele lá de cima.
Cara, que ideia essa desse padre, pelo amor de Deus.
Porra,
cara.
Mano.
Ele,
cara...
nossa, amarrar um monte de balão e vou subir, e aí?
Ele assistiu aquele filme lá do molequinho velho.
O Papel das Aventuras,
né? O povo inventou o foguete pra subir e falou, pra
pois
que
é,
um
eu vou de balão? Aí, mano. Gás hélio tá barato, vamos de...
É, eu vou de balão. Comprei no I-99, 30
inclusive,
sacos.
Falar em foguete, ontem eu tava assistindo aleatório esse assunto.
Ah, não,
tá que é isso. Um homem pisou na Lua há 50 anos atrás, né?
É isso.
Uh-huh. Por conta do nazismo, que começou a criar foguetes pra chegar mais longe, começou a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Você quase acertou, você sabe que você fez uma junção aí errada, né?
Caralho. Não, vamos lá. O nazismo, nazismo começou a fazer foguete pra saber até onde conseguiria levar mais. Depois acabou a Guerra Fria, a Segunda Guerra em 1945, começou a Guerra Fria. A Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados
Estamos
Unidos.
Estamos mudando o podcast pra história do dia.
Pra aí,
você. Ele leu isso.
Aí o primeiro. Mas eu vi ontem mesmo isso. Aí o Yuri Gagarin, né, que era da União Soviética. Foi o primeiro a ver a Terra do lado de fora, né?
A Terra
descobriu
é azul,
que era azul. Que é a mais igual o Guilherme Santiago, azul. Aí depois disso.
Oferecimento.
Aí depois disso, os Estados Unidos ficou.
Eu acho que
ficou
nem
puto.
Todo mundo que tá ouvindo vai entender essa referência aí.
Pois Edson é, Hudson.
Eu achava que o Vitor só entendia do NX.
Pois é, mano.
Aí os Estados Unidos ficou puto e falou: agora você vai ver. Eu vou é na Lua. E foi na Lua.
Será que foi? Aquilo lá não é um chroma key, não?
Ah,
porque
sei.
A bandeira não, balança e a Lua não tem
todo mundo tem,
não
mas não tem nada a ver não. Fisicamente isso tá provado, já que ele foi a Lua.
E foi lá mesmo?
Mas a Terra é plana, todo mundo aqui concorda com
claro,
isso.
Claro,
né, gente? Que isso. Porra.
Quadrada.
Mas
no final dela tem um leviatão.
Não, mas realmente tem uma galera que não caralho. Acredita que no assim, então por que não voltou lá, fez um McDonald's?
Mas voltaram várias vezes lá, na verdade.
Teve?
Teve outras missões espaciais à Lua.
É, o Exalta Samba foi, você não
se
lembra?
Se você, tá aquela... na verdade, aí a gente tá
mas depois que o Pérez saiu, que não cabia no foguete, né?
Podcast também é cultura, podcast também Thiago é cultura. Link. Se você tem um local específico, porque a Lua tem um seu tamanho considerável, né? Mas tem vários espelhos refletores. Então tem um local específico, se você conseguir bater um laser lá, um laser volta pra você. Por quê? Porque deixaram espelhos refletores lá em outras viagens.
Caralho, eu vou tentar todo dia.
Não, não, a que eu sei.
Não, mas aí você tem que ter um laser com potência suficiente pra chegar.
Aqueles de estádio não dá, não.
Caraca. Aqueles cavam no prédio dos outros, assim, sabe? Aqueles de menino.
Mas tem coisas lá. Caralho, na verdade, o homem foi à Lua outras vezes, mas agora já não tem mais necessidade. Você vai fazer o quê na Lua?
Não, ontem eu...
Pegar uma pedra lunar, trazer pra casa e...
Então, eu não sei se... Eu não vou até ver. Ontem eu tava assistindo uma coisa, falando que vai voltar agora 2025 lá. Falaram assim também que deixaram uma placa lá com tipo uma assinatura de todos os líderes mundiais. Aí já vem a teoria que lá é um ponto de encontro entre a
os
vida
ETs, o Bolsonaro, o Trump, a galera inteira. Imagina que louco.
Pensa lá.
O Bolsonaro podia ir, né?
Porra, não. No
ônibus. Aí, tá ok? Mandar um tá ok.
Tá
assim.
Ok.
Tem a calçada da fama lá na Lua, então, né? Os caras vão lá.
Aí deixaram uma placa. Aí dizem muito que foi a época estratégica, assim, pra ir na Lua, por questão de. Também tem uma parte lá que não foi filmada 100%. Aí vem toda a conspiração aí que...
Iluminati.
Vamos assistir Fofocalizando,
tá
que eles vão explicar.
Muito Felipe
a NASA vai fazer, né, passeio turístico lá na Lua. Inclusive estão adaptando um foguete pra isso, pra levar a galera que ia pagar e não é barato.
Assim,
imagina o cara que fizer Uber nessa época.
A partir de você não vai conseguir aí, aposentar, né? No Brasil, você acha que vai viajar pra Lua?
Não, o foguete vai sair do terminal do Garavelo ali. Vai...
O Uber vai lá. Ah, não, longe demais, vai na Lua. Você
vai ter que ir de Uber Collect.
Galera, mas assim, tipo.
Uber Celeste.
O ET Uber.
Não, é o Collect.
Tinha falado do.
É porque você une o Uber com mais pessoas.
Ah. Nessa
a
parte
pessoa
do...
nunca usou o Uber Collect.
Eu uso Uber. É que lá chama Uber Pool.
É Uber Juntos.
E Shalom, não. Pool. Nossa, que piada boa.
Pode fazer. A gente tava interrompendo o Arthur.
Boa, não, que isso. Jamais.
Fala aí, o Etevaldo. A gente tá falando de Lula.
Falar em ET.
De Lua, né? De ET.
Você tá falando da minha Lua aí, velho. Porra, que isso aí. Ô, tá ok. Não seria porque eu fiz isso, mas enfim. Não, é porque eu queria voltar pra parte da comédia nesse. Que a gente não vê
viu
tanto.
Viu que ele falou que a gente saiu da comédia, né?
Não, tá fazendo só falando bosta.
Você gostou das piadas aqui?
O que é isso?
Canta um ponto aí de novo.
Ele gosta do Jovem Nerd.
Não, velho.
Eixo Caveirinha.
Vem a trabalhar. Cauê Moura.
Nossa, essa é boa.
Cauê Moura, você lembra?
Fala, Arthur.
Não, ele falando assim, tipo, que a gente não vê tanto, mesmo mudando assim, a gente ficando mais evoluído na comédia, e o Luiz também foi muito inteligente falar que precisa ter um grau de até de estrutura, saber a estrutura da comédia, ter experiência de palco pra falar assuntos assim de religião, mas a gente não tem tantos comediantes que vão pra esse rumo, né? Tanto de militância mesmo, a gente tem poucos aí.
Tá surgindo agora.
É, assim, eu acho, nossa, agora vai ser um momento de polêmica. Mentira, né? Não.
Mas eu já tenho um conhecimento aí pra rebater, pode mandar.
Não, mas assim, eu acho que...
Já adivinhou sua pergunta, hein? Cuidado.
Eu acho que é interessante sim o humor em várias áreas, né? Igual a gente tava conversando aqui. Não tem nada a ver o cara falar da visão dele sobre o assunto. Eu acho que não pode ofender. Eu acho que, não sei, pra mim, quando eu faço uma piada, ela precisa ser muito boa se eu for falar de um assunto polêmico que realmente mereça... Vamos supor, aplauso da plateia, o punch. Uma coisa estruturada, não é por falar igual o Vitor tinha mencionado, você fazer pra causar. Tem que ter uma estrutura, mesmo que a minha visão não seja igual a do Luiz, que tá há muito tempo, que já tem 8 anos aí na Umbanda, eu posso ter uma visão diferenciada do assunto, só que não preciso ofender em si. Então assim, a comédia acho que hoje, no Brasil, igual eu falo, 13 anos, 15 anos, é muito nova ainda. Só que eu acho legal essa visão, saca, da gente trazer de outros assuntos sem... Não que não ofenda, não tem como a gente não deixar de ofender, mas transmitindo nossa visão, mas que não seja uma coisa assim... Ah, falei por falar, um estereótipo que todo mundo fala.
Mas tudo vai evoluindo. Como a comédia é nova, é normal a galera que tá ainda falar da gorda, do gordo, dos estereótipos, porque a comédia já tá surgindo. O Brasil agora que eu acho que tá começando... A abrir espaço para as pessoas entenderem e falar, nossa, isso é bom, de um humor mais político, de um humor mais crítico. Se o Jim Jeffrey viesse fazer... É Jim Jeffrey? Agora eu não me recordo.
Se é o Jim Jeffrey que fala muito sobre religião.
Sobre política, não é? Se ele se pegar o humor... Não é todo mundo que vai conseguir ver um vídeo do Jim Jeffrey e falar, caralho, que cara fantástico. Por quê? Porque ele só bate. Ele é bem mais crítico do que... Mas lá nos Estados Unidos, quanto tempo a gente tá falando no início que tem a comédia? Então a galera lá tem outra vibe, consegue levar. Agora aqui no Brasil, que tá surgindo agora, por que que agora que tá surgindo os primeiros comediantes batendo nisso? Tem o Yuri Marçal que fala, Gui Preto, tem outros comediantes que estão começando a falar politicamente. Porque agora que a galera, não todo mundo, é claro que muita gente tem que chegar ainda no show. Galera, quem já viu stand-up comedy?
É.
Quem nunca viu? Porque tem muita gente que ainda não viu.
Pra caralho.
Mas o pessoal já tem, mas a grande maioria já tem uma noção do que é o stand-up comedy e já dá uma abertura agora pra gente começar a bater em outros assuntos. Mas ainda vai ser necessário falar de coisas do dia-a-dia, do cara que tropeçou, de sexo, de coisas que tá no nosso dia a dia. Por quê? Porque a comédia tá iniciando ainda.
É isso aí. Infelizmente, nosso tempo acabou.
Deu
mesmo?
Deu. Mas assim, o assunto religião e comédia é bem vasto, né?
É.
Então, a gente vai trazer você mais vezes aqui, Luiz, pra gente estar falando. Sobre que, inclusive, rendeu bastante.
Se quiser colocar aí o fixo aqui, eu aceito.
Só interromper que eu queria falar uma coisa. Hi, baby!
Só pra acabar. Nossa, o primeiro episódio. Mas muito obrigado por aceitar o convite, Luiz. A porta tá aberta pra você vir. Apesar de se tiver fechado, você dá um jeito de entrar do mesmo jeito.
Eu faço... Eu até esqueci.
Teletransporte?
A gente vai te trazer mais vezes pra você contar as histórias aí que você já
passou.
Ele é primo do Goku.
Cara, história eu não passei nenhuma. São as pessoas que passam histórias perto de mim.
Ah, então
é como eu disse, eu sou filha da puta, então... Eu só dou aquela cutucada maior quando a pessoa tem um medo. Eu falo, agora eu sei onde eu vou enfiar o meu dedo aqui, ó.
É isso.
Oh.
Então, obrigado, Breno.
O da Ventosa gostou.
Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Obrigado por escutar.
Boa tarde.
Eu quase não ouvi a voz do Breno hoje. Será que era tá medo?
Pô, não. Tô tranquilo aqui. Não,
vou falar isso aqui porque senão fudeu, irmão. E o bom que o Breno tá do meu lado aqui, ó.
É. Eu e mais 12 pessoas. Estão sentindo essa energia gostosa.
Esse calor aqui.
Nossa, coisa
obrigado,
não tão humano.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu, Arthur.
Valeu, gente. Obrigado.
Nossa, você fez bem.
Achou, né? Tô aqui animadão, foi foda, muito legal. E é só isso.
E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o podcast até este momento final. Aguardem os próximos episódios e valeu e até a próxima.
Valeu.
Já sabe.
Organizações Tabajara.
Um 37 cast, 137 podcast de Import the World.